Senhora Presidente, a senadora Marta Suplicy, permita primeiro cumprimentá-la por ter sido eleita primeira vice-presidente do Senado, assim como a todos os membros da mesa, o presidente José Sarney e os demais eleitos. Cumprimentar a todos os 52 eleitos. Sejam muito bem-vindos a esta casa, em especial, da mesma maneira como saúdo a senadora Marta Suplicy, quero saudar a senadora Aloysio Nunes Ferreira, que foi eleito também por São Paulo, e espero com ambos colaborar em tudo que possa ser feito para o bem do Estado de São Paulo, inclusive com a presidenta Dilma Rousseff e com o governador Geraldo Alckmin, o prefeito Gilberto Kassab e todos os prefeitos municipais de São Paulo e do Brasil inteiro. Senhora presidenta, hoje pela manhã estive no complexo penitenciário da Papuda e ali conversei mais uma vez com Cesare Battisti, que está no aguardo da decisão do Supremo Tribunal Federal. E ele avaliou que seria importante poder transmitir às senhoras senadoras, senhores senadores, aos deputados federais e deputados e deputadas federais e ao povo brasileiro a seguinte mensagem aqui escrita de forma manual com o seguinte teor. De forma humilde, desejo transmitir aos representantes do povo brasileiro no Congresso Nacional um apelo para que possam me compreender à luz dos fatos que aconteceram na Itália desde os anos 70, nos quais estive envolvido. É fato que, nos anos 70, eu, como milhares de italianos, diante de tantas injustiças que caracterizavam a vida em nosso país, também participei de inúmeras ações de protesto e, como tal, participei dos proletários armados pelo comunismo. Nessas ações, quero lhes assegurar, nunca provoquei ferimentos ou a morte de qualquer ser humano. Até agora, nunca qualquer autoridade policial ou qualquer juiz me perguntou se eu cometi um assassinato. Durante a instrução do processo e o julgamento, onde fui condenado à prisão perpétua, eu me encontrava exilado no México e não tive a oportunidade de me defender. Durante os últimos 30 anos, no México, na França e no Brasil, dediquei-me a escrever livros e a atividades de solidariedade às comunidades carentes com as quais convivi. Os quase 20 livros e documentários que produzi são todos relacionados a como melhorar a vida das pessoas carentes, a como realizar justiça social, sempre enfatizando que o uso da violência compromete os propósitos maiores que precisamos atingir. Desejo muito colaborar com estes objetivos de construção de uma sociedade justa no Brasil, por meios pacíficos, durante o resto de minha vida, assina Cesare Battisti, Papuda, 3 de fevereiro de 2011. No dia 16 de abril de 2010, depois que o Supremo Tribunal Federal, por 5-4, votou que caberia ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva tomar a decisão sobre extraditar ou não Cesare Battisti para a Itália, os eminentes juristas, professores, advogados, Celso Antônio Bandeira de Mello, José Afonso da Silva, ressalto que foi secretário de Segurança do governador Mário Covas, eminente jurista brasileiro, Nilo Batista, Dalmo de Abreu do Alari, Luiz Roberto Barroso, Paulo Bonavides, senador João Pedro, com muita honra, mas eu Gostaria antes de conceder mais a partes
em seguida, ao senador, senador José Agripino. Eu quero escrever para pedir também uma parte, Vossa Excelência.
Demóstenes Torres.
Demóstenes Torres, eu procurarei conceder, mas eu gostaria pelo menos de ler os fundamentos de que esses grandes juristas brasileiros colocaram para o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Excelentíssimo senhor presidente, Cesare Battisti, cidadão italiano, preso no Brasil desde 18 de março de 2007, por seu advogado e demais professores que aqui assinam, vem respeitosamente dizer o que segue e requerer. O requerente é inocente dos crimes pelos quais a República Italiana pede a sua extradição, com base em condenação baseada fundamentalmente em delação premiada e produzida em ambiente político conturbado. Em 1979, quando ainda estava na Itália, o requerente sequer foi acusado de participação em qualquer homicídio, tendo sido condenado a 12 anos de prisão por crimes políticos. Após a sua fuga para a França, depois para o México, os acusados pelos homicídios, sob intensa pressão e beneficiando-se de delação premiada, resolveram atribuir-lhe todas as culpas. Foi então julgado uma segunda vez à revelia e condenado à pena de prisão perpétua. Os advogados, entre aspas, que o teriam representado, valeram-se de procurações que vieram a ser comprovadas falsas. Foi o único acusado a receber tal pena. Todos os delatores premiados estão soltos, enquanto Battisti se tornou o bode expiatório dos movimentos de esquerda da década de 70. O egrégio Supremo Tribunal Federal negou a extradição de outros 3 ex-ativistas italianos do mesmo período, também envolvidos na militância armada durante os anos de chumbo, sendo que um deles igualmente acusado de crimes contra a vida. Tais decisões não causaram qualquer comoção no Brasil ou na Itália, tendo sido reconhecidos como manifestação legítima de dever internacional de proteção aos indivíduos acusados de crimes políticos. Apenas no caso Battisti, a República Italiana decidiu empreender todos os seus recursos financeiros, advocatícios, mediáticos para transformá-lo em troféu político. Na guerra de propaganda que se instaurou, Cesare Battisti passou a ser cognominado terrorista, embora nunca tenha sido acusado ou condenado por esse crime. O requerente foi condenado injustamente, repita-se, pela participação em 4 homicídios de 2 agentes policiais e de 2 militantes de extrema-direita. Durante mais de 14 anos, viveu de forma pacífica e produtiva na França, sob a proteção da doutrina Mitterrand. Em 91, a Itália chegou a pedir a sua extradição, que foi negada pelo Poder Judiciário francês. O pedido só foi renovado mais de 12 anos depois, em 2004, após a ascensão de governos de direita na Itália e na própria França. Nesse novo ambiente político, a extradição foi então deferida, motivando uma nova fuga agora para o Brasil. O requerente obteve refúgio do governo de Vossa Excelência em decisão corajosa do ministro de Estado da Justiça, Tarso Genro, que lhe fez justiça finalmente. A concessão de refúgio foi anulada pelo Egrégio Supremo Tribunal Federal por voto de desempate contra o parecer do então Procurador-Geral da República, Antônio Fernando Souza, enfaticamente reiterado por seu sucessor, Roberto Gurgel. Na sequência, a extradição foi autorizada também por voto de desempate. Não havia precedente de deferimento de extradição por maioria assim apertada. Além disso, a quase totalidade de pedidos de extradição deferidos no Brasil acompanha a manifestação do Ministério Público Federal. De qualquer forma, o Egrégio Supremo Tribunal Federal deliberou expressamente que a competência para a decisão final é do Presidente da República. Nessa parte, prevaleceu o voto do ministro Eros Roberto Grau. A decisão do Tribunal apenas autoriza a entrega do súdito estrangeiro, cabendo ao chefe do Poder Executivo realizar um juízo próprio sobre o pedido de extradição, em que deverá levar em conta os princípios condicionais do Sistema Internacional de Proteção aos Direitos Humanos e o eventual tratado de extradição firmado entre o Brasil e o Estado estrangeiro, sem prejuízo da avaliação política que Vossa Excelência poderá fazer a respeito dos muitos aspectos envolvidos na matéria. O requerente pede vênia para enunciar alguns dos principais fundamentos pelos quais confia em sua extradição, que sua extradição não será concedida. embora a República Federativa do Brasil possa decidir soberanamente sobre a concessão de abrigo a estrangeiro que se encontra em seu território, todos os fundamentos aqui apresentados se baseiam em disposições específicas do Tratado de Extradição entre o Brasil e a República Italiana. Na verdade, o próprio ministro Eros Grau, cujo voto conduziu à decisão da Corte na questão relacionada à competência do presidente para a decisão final, identificou um dispositivo do tratado bilateral de extradição que permite claramente a não entrega na hipótese, segundo a avaliação do chefe de Estado, que não se sujeita à reavaliação por parte do STF. Cuida-se do artigo 3º, item 1º, inciso F, que admite a recusa de extradição quando haja razões ponderáveis para supor que a situação da pessoa reclamada poderia ser agravada por razões políticas. Eu vou, então, conceder-os a parte e pedir que seja transcrito na íntegra o pronunciamento dos eminentes juristas citados. Senador João Pedro, e em seguida os que pediram a parte.
Senador Eduardo Suplicy, Vossa Excelência aborda um assunto que remete não só à questão de um cidadão italiano que está preso no território brasileiro.
Senador, o tempo já foi aumentado em 1 minuto, vamos ter mais 1 minuto, depois vamos ter que concluir que a lista tem mais uns 7 inscritos.
Eu serei rápido. Vossa Excelência traz para o Senado, e evidentemente que na legislatura passada, esse debate ele já ganhou intensa reflexão por esta casa, por este poder. E às vezes eu noto que esse debate, ele percorre parâmetros sem levar em consideração. Vossa Excelência levantou um, que é da delação premiada. Se nós não olharmos isso com o cuidado, você fica só no aspecto ideológico dessa questão. Porque o César Batista traz um debate ideológico, como traz, evidentemente, uma questão de Estado. Os pressupostos dessa questão são acordos, convenções internacionais. Então, nós temos que discutir o assunto.
Bom, o último minuto, senador, porque já foi prorrogado várias vezes. Agora vamos para mais 1 minuto e encerramos.
Presidenta Marta Suplicy, para nós discutirmos isso do ponto de vista do Estado brasileiro, das convenções internacionais, senão nós vamos ficar numa discussão menor. Agora, eu quero parabenizar Vossa Excelência por trazer com muita serenidade este assunto para esta casa. Eu espero que nós possamos discutir, entendendo a responsabilidade e as decisões que já aconteceram aqui no Brasil, e que nós possamos aprofundar esse entendimento à luz das convenções internacionais. Muito obrigado.
Senhora Presidenta, então...
Senador Suplicy, vou precisar... como ficou o senador que...
José Agrippino.
Agrippino, que já tinha pedido também uma parte, eu vou então ceder 2 minutos para o senador fazer o seu aparte, e aí espero que nós possamos prosseguir para o senador Inácio Arruda, que fala em nome da liderança, depois temos mais 7 inscritos. 2 minutos, senador.
Agora sim, obrigado, presidente. Senador Suplicy, muito rapidamente, o que Vossa Excelência aborda deveria ser produto da solução de uma questão jurídica, que trata-se de questão de tratado de extradição, que pelas circunstâncias envolvidas transformou-se numa questão política explosiva nas relações de duas nações extremamente amigas e com a tradição de relação política, diplomática e comercial de muitos anos, são o Brasil e a Itália. Do ponto de vista jurídico, os fóruns que tratam do assunto no campo da União Europeia já se manifestaram claramente pela reiteração do pedido de extradição. O acordo Brasil-Itália de extradição é claro em dizer que a extradição não deve acontecer quando houver risco de vida para o extraditado. É a condição que o acordo de extradição Brasil-Itália coloca. O Supremo Tribunal, ao analisar esta matéria, e é a nossa Corte Suprema, não encontrou risco de vida para a extradição do senhor Cesare Battisti. Isso está colocado claramente no voto do ministro Gilmar Mendes, em que é dito muito claramente que as razões de risco estão situadas no plano do noticiário jornalístico, dos periódicos, das rádios e jornais italianos, o que não se constitui em risco. Essa é a razão pela qual nós entramos com uma ação de inconstitucionalidade, uma ADIM, porque a manifestação de Sua Excelência o Presidente da República baseou-se num parecer da AGU, da Advocacia Geral da União, que amparou-se exatamente em noticiário de jornal para dizer e informar a Sua Excelência o Presidente que havia risco da extradição, contrariando uma...
Um minuto, senador, para encerrar.
Contrariando frontalmente a decisão do Supremo Tribunal Federal, que havia dito claramente que não havia risco. E a AGU diz que há risco. E isso fundamentou a manifestação de Sua Excelência o Presidente. O meu Partido Democratas entrou com uma ação direta de inconstitucionalidade contra a decisão do Presidente da República. Agora, a nossa preocupação é jurídica, sim, mas é fundamentalmente política. O Brasil e a Itália têm uma relação comercial robustíssima, com muitas empresas italianas gerando emprego e renda e vendas para o mercado internacional e empregos no Brasil. Tem uma relação cultural que vem de muitos e muitos anos. Tem uma relação pessoal robustíssima e a relação política está fraturada por conta deste evento. Esse é um assunto a discutir-se nesse fórum, é sim, mas para que ele possa ser debatido com a profundidade devida, porque trata-se, na verdade, de uma questão jurídica que tem que ser resolvida de forma jurídica.
Prezado senador Zé Gripino, senhora, eu quero, então, requerer que conste também a exposição do recurso do advogado Luiz Roberto Barroso, que deu entrada nesta semana, a carta da senhora Fred Vargas ao advogado-geral da União, Luiz Inácio Lucena Adams, o documento que eu estava lendo, que seja registrado na íntegra, e para dizer, senador Agrippino, que eu, como bisneto e neto de italiano, amigo da Itália, quero que a verdade seja colocada para ser descoberta até o fim, para a realização da justiça. E, neste caso, a minha convicção, por tudo que estudei, e se quiserem chamar aqui Cesare Battisti para explicar na Comissão de Constituição e Justiça se ele cometeu qualquer dos quatro assassinatos, eu estou convencido de que, se Vossas Excelências quiserem ouvi-lo, inclusive os senadores do Partido Democrata, do PSDB, da oposição e todos os demais, acabarão convencidos como eu fiquei depois de tanto dialogar com ele. E, portanto, é como amigo da Itália e certo de que, aliás, como disse o primeiro-ministro Silvio Berlusconi, o caso Battisti não vai afetar as extraordinárias relações de amizade, comerciais e econômicas. Eu gostaria muito, senador Pedro Taques tinha dito,
ordem,
e conceder mais a parte, senador.
Pela ordem, senador.
Pela ordem, senador Suplicy.
Pela ordem,
senador Rodrigues e Vital do Rego, mas Inácio Arruda.
Pela ordem, senhora presidente.
Eu agora preciso obedecer à senhora presidente.